tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado.
Hoje o Jean Ouviu tem histórias tranquilas e casos nem tão favoráveis. A gente está aqui com um cara chamado Jefferson Christian dos Santos de Lima.
Ele é o responsável pelo Brasil entrar na zoeira do tranquilo e favorável e dançar o bololô haha. Daí ele foi pro mundo.
Ele é amado pelo Diplo, pela Charlie XCX, pelos Gorillaz e virou tipo um embaixador do funk brasileiro no mundo. Isso antes da Anitta e mesmo com um nome artístico tão perigoso.
A essa altura você deve estar sabendo de quem a gente está falando, mas antes eu vou me apresentar. Eu sou a Gabi Sarmento.
Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. A gente está muito feliz de te receber aqui, Bin Laden. Seja bem-vindo.
Você é louco, uma satisfação vir trazer umas bombas aqui novamente.
Olha lá.
Demais. A última bomba que você trouxe pro G1 foi em maio desse ano, que a gente viu que você tinha gravado com o Gorillaz, com o Damon Albarn, né? Com um cara muito top aí. E aí a gente foi te perguntar como que foi a música. Ficou todo mundo muito feliz que o Bin Laden tinha gravado com o Gorillaz. Foi tipo um gol do Brasil, assim.
Verdade.
Mas aí você pode lembrar, assim, como é que chegou, como é que começou essa história, como é que rolou a gravação lá?
Claro, claro. Na verdade, foi o pessoal da internet mesmo que falou de uma entrevista que ele tinha feito, falando que queria gravar uma música comigo e tal. E aí a gente foi atrás, sem muita expectativa de que poderia dar certo. E aí a produção dele não respondeu a gente, pediu pra gente ir até o Rio de Janeiro. Então a gente tinha tipo show aqui, tinha que ir, às vezes não tinha voo direito. A gente pegou o carro, foi. Chegamos lá, conseguimos encontrar ele no estúdio, gravamos, né? Fizemos duas tracks junto. E a gente veio embora, né, com a certeza que a música ia ser lançada, até porque eles falaram que ia entrar num álbum e tal, essas coisas.
Mas como é que era? Ele tava lá já com o beat? Como é que eram as músicas?
Mano, ele tava fazendo uns beats de umas músicas pra ele, foi isso que ele tinha falado. Só que a gente ficou ouvindo lá de baixo, fiquei lá de boa, né, tô tomando um Guaraná. Aí quando eu subi mesmo que eu vi, eu falei, caraca, moleque, é o beat que ele tava trampando pra ele, ele tá jogando na minha mão, então tem que ser responsa, né? E aí teve uma que foi, pô, a gente viajou muito, eu falava de uma música, que eu, na minha parte eu falava que eu tava num lugar que eu não sabia onde que eu tava, né, na música, e tinha algo no meu copo. E a parte dele, ele tava falando, tipo, a mesma coisa, que ele tava num lugar que ele não sabia onde ele tava. E aí, tipo, o cara que tava lá,
porque tradutor,
eu não sei,
né?
O tradutor, porque eu não sei falar muito inglês. Falou, mano, vocês estão falando da mesma parada, tipo, na mesma música.
Conexão,
tá,
né?
Tá muita conexão, vai ficar muito louco.
Uhum.
E aí falou, pô, a gente vai lançar no álbum e tal, ficou muito louco. Aí saiu o álbum, né, deles, não tinha o meu nome lá, não tinha a música, eu fiquei, putz, mano, acho que não vai sair, né?
Mas
cara,
ainda vai sair o principal.
Aí...
E talvez tenha duas, né? Tinha uma outra
tem
música.
Tem uma outra, tem uma
como
outra.
Que é essa outra?
Outra é tipo mais uma pegada, tinha muito triângulo, muita parada de festa junina parecia, né?
Demais.
Era muito diferente, muita pegada brasileira mesmo. Mas eu acho que vai ser a outra, que eu acho que ficou a mais louca, que eu curti demais, até ouvi um trechinho dela. E aí...
Essa festa junina, como é que era a letra sua?
Ah, era meio...
Tinha um negócio da prima, não tinha?
Falava meio umas putaria lá, tá ligado?
E o cara gosta, né? Eu acho que ele queria a sua voz.
Ele queria que eu fosse
autêntica,
bem,
né?
Bem underground, cantando, tipo, o meu estilo mesmo. Bem brasileiro mesmo, funk, essas coisas. E aí, eu tinha ficado triste, que eu falei, pô, acho que não vai sair porque não tá no álbum e tal, essas coisas. Mas semana passada a gente assinou o contrato da música pra ela ser lançada.
Ah, que legal.
E
então,
aí...
teve autorização, então.
Então acreditamos que a música, assim, vai sair como faixa bônus em fevereiro.
É porque o álbum sai ainda, a gente viu, o álbum do Gorillaz sai dia 24 de fevereiro.
Isso,
é o álbum,
isso. Então, é o que a gente espera que vai sair, né? Porque não é assim novo pra música ser lançada.
Assinou então... agora, então, essa autorização.
Então, nós tá, né, crendo que vai sair em fevereiro, então, eu tô numa expectativa, mas creio, mas... Tipo, acreditamos que vai sair, até porque eles falaram com, tipo, o pessoal do meu escritório. O pessoal até falou, não fica falando muito não, né? Vamos criar esse recado.
Você não segura.
Mas não dá, não tem como. Pô, a gente tá gravando com Gorillaz, mano. Então, eu cresci escutando, que muita gente cresceu escutando. Então, a gente tá ansioso, porque é que nem você falou, é um gol. Tipo, a gente gravar com um artista, tipo, grande assim, né? Tipo, uma galera gigantesca. Então, É fantástico, mano. Ele até brincou um dia lá no estúdio, falou, um dia a gente vai fazer um show nos Estados Unidos.
Ah, que legal.
Eu falei,
ele já sabe que a ousadia que seria o Bin Laden nos Estados Unidos.
Ele já sabe. Falei, ô.
Muito
pô,
bom.
Pô, mas ele tem moral, talvez ele consiga lá um passaporte artístico.
É, pra difícil conseguir entrar. Uhum.
Demais. E na época você falou também da Charli XCX. A mesma hora você falou, não, a gente tá conversando com ela e tal.
Eu converso direto com ela mesmo.
Uhum. Como é que foi? Você conversa
no
DM?
Insta, assim?
Como que é?
É, a gente conversou na DM. E que aí demais. Ela... O produtor dela também falava com um produtor amigo meu, que é tipo um musão.
Uhum.
Que eles estavam bolando as músicas. Seria duas faixas. Uma era de uma música dela, que seria uma remix. E um que era um funk que eu queria... Que eu quero que ela faça. Que é um funk muito estilo paredão. Que é um funk mais psicodélico e tal. Essas coisas. Bem baile funk mesmo.
Mandelão, assim?
Mandelão. Bem mandelão mesmo. Então... Pô, seria muito louco, tipo, mano, a Charli cantando Mandelão, tá ligado? Funkzão, então, eu tenho muito essa vibe, cara, que eu tô falando com outros artistas, tipo, de fora, eu falo com eles, assim, que a ideia de a gente fazer alguns feats é bem Mandela, nada pop, nada, tipo...
Raiz mesmo, né?
É bem, bem Mandelão, porque seria uma coisa, tipo, bem original, bem diferente do que até, tipo, outros artistas brasileiros acabam fazendo, com os artistas lá... Até pra gente não só vender o funk, né? Não falo em vender, mas mostrar pra eles que o funk, tipo, é uma cultura musical da hora de se curtir, de tirar onda.
Uhum.
E acredito também que os brasileiros que são fãs de alguns artistas gringos, eles também, tipo, acredito que eles vão curtir demais. Então, creio que futuramente eu posso um dia falar pro pessoal do Gorillaz e falar, ó, vamos fazer um funk Mandelão aí.
Uhum.
Chambra.
Já abriu a porta, né?
E a Charli XCX ainda tá perto de fazer um funk Mandelão.
A gente ia se trombar aqui no Brasil.
Ela veio agora há pouco, né?
Veio agora há pouco, aí a gente acabou batendo contato ali, acabamos não se encontrando. E aí no show que eu ia ir, mano, eu fiquei doente de cama, bateu uma gripe, eu não conseguia levantar da cama, mas, tipo, tranquilo. Então, tipo, a gente vai se conversando, mas o Slow Tie tá pra fazer, pegar umas férias aqui no Brasil, tirar uma onda aqui. E aí a gente vai acabar ficando no estúdio alguns dias pra fazer umas paradas diferentes. Foi ele que apresentou minha música pro Gorillaz.
Ele trabalha com os Gorillaz,
Então a ideia é a gente também fazer um funk Mandelão. Até, tipo, já falei com ele, já falei com o pessoal que é tradutor também, que são amigos meus, que vão dar uma forcinha aí pra, tipo, até pra gente dar uns rolê, pra ele conhecer, tipo, alguns bares e uns bares de favela também, que eu sei que os gringos gostam bastante.
Conhecer é real, né? Conhecer o que é diferente, que às vezes o artista brasileiro vai fazer a coisa gringa e faz uma coisa mais insípida, assim, né? Tenta transformar a coisa em pop e não o real, que é o que eles buscam em você, né?
E quando eles chamam a gente pra fazer o funk mesmo, eles chamam pra gente fazer aquele funk que é o que eles conhecem a gente. Então, tipo, que é bem underground, bem funk raizão mesmo, mandelaço. É uma parada que eles falam, pô, a gente não quer, tipo, o que tá sendo tocado agora, tipo, no Brasil. A gente quer isso daqui, que a gente conheceu vocês e que, tipo, que é a batida, mano, frenética mesmo, que, mano, estoura o grave do som.
É, o grave no peito, né, você fala, eita.
Então, eles brisam muito nisso daí. Então, a gente, mano, acho que também o Brasil também gosta, né, tipo, o pessoal do funk curte. Então, não tem... Por que não fazer, né?
Você lembra algum trecho de verso de que você gravou com o Gorillaz? Você consegue citar um trechinho aí?
Nossa, eu nem lembro agora, mano. É tanta música. Mas eu vi uma préviazinha, né? Tipo, de algumas coisas que ele introduziu na música, arrumou algumas paradas, ficou maneiraço.
Mais psicodélico, assim, pelo que eu entendi, viajado.
Era mais psicodélico mesmo. O beat, ele viajou demais. Ele começou a mexer, tipo, na hora, né? O beat era de um jeito, ele começou a mudar muita coisa, muita harmonia, tipo, na hora, o cara é um fenômeno, irmão, no estúdio, tipo, o cara é surreal. Tipo, eu vou cantando, ele vai arrumando muita coisa, assim, que, tipo, você fala, mano, esse cara, ele é, tipo, um ET, ele é, tipo, um Messi, tá ligado?
Ele tá ligado o que ele tá fazendo, né?
É, ele tá. Eu falei, mano, tem que virar o Neymar aqui, mano.
Então, dia 23 de fevereiro, já pode comprar os foguetes pro Gol do Brasil, nossa, que é 24 que sai.
Não, mas eu creio que eles, mandando já até...
Antes, tipo, aí você fica mais seguro.
Mais seguro, e aí eu falo com o pessoal da internet, do Brasil. Até porque, mano, o álbum tá... Só tem artista grande, mano. Então, nós aqui no Brasil tem que mostrar pra eles também que nós é embaçado, né, mano?
Demais. E antes, assim, voltando bem no tempo, antes de você ser amigo dos Gorillaz, da Charli XCX, muita gente não sabe que você era o MC JK. A gente queria saber como é que era o tempo de MC JK.
Mano, nessa época eu quase entrei no tráfico. do GJK, porque eu passava fome, passava muita dificuldade mesmo. E eu pedi pra entrar no tráfico mesmo, pra mim, né, entrar com a rapaziada ali. Só que eu já era, cantava uns funk, e normalmente a gente fazia alegria da rapaziada cantando funk, fazia uma zima, brincando, tal, isso, aquilo. E aí o pessoal falou, pô, mano, não entra não, vocês são muito à luz, muito alegre. É, vocês, mano, são, pô, cara que traz alegria pra gente, né? Era eu e o Hayak que andava junto. E até um pouco depois o Hayak acabou sendo preso por, tipo, ir fazer um show na Baixada. Tava com uma rapaziada lá que tava sendo procurada, eles acabou sendo presos e ele tava junto no meio.
O cara não entrou no tráfico, mesmo assim,
ele
é perseguido
acabou
e preso,
sendo preso, tipo, sem ir fazer show, mano. Ele foi dormir, na verdade, tipo, ele não tinha lugar pra ele dormir na outra casa, ele dormiu na casa onde tava outra rapaziada. Acabou sendo preso e era eu e ele que, tipo, andava junto, e ele sempre falava, mano, não entra, não se envolve nas paradas erradas, não entra nesses negócios, então. E aí os caras de tanto falam, mano, você é muita alegria, você é muita vibe, não tem como você entrar, tipo, não tem nada, esse mundo aqui não é pra você. E eu falei, é isso mesmo, vou tentar no funk, mano. Então eu fazia muito, tipo, show ali no Piscinão, que era um bailezinho que tinha da quebrada, muita quermesse que nós pedia pra cantar. Só que nunca que eu imaginava que ia ser uma parada que poderia, tipo, mudar minha vida, né? Que poderia mudar a minha história, que eu poderia conquistar minhas coisas, tipo, viajar o mundo inteiro. Eu imaginava que é só fazer funk de quebrada, chegar uma época e ia ter que trabalhar.
E você chegou a trabalhar em outras coisas,
cheguei,
né?
Cheguei, eu trabalhei na 25 de março, vendia tênis, né? Lá na Casado. E, inclusive, o cara que era meu gerente é meu amigo até hoje. A gente tava assistindo um jogo do Brasil ontem. Então, foram ciclos que eu tive, que algumas pessoas eu ainda carrego na minha vida, porque é minha história, né? Mas são coisas que eu nunca deixo de falar, porque, tipo, eu sei que tem outras pessoas que sempre vão estar ouvindo e vão estar do outro lado, tipo, tá lá indo trabalhar dentro do busão, tem outra pessoa que, tipo, mano, tá indo entregar folheto, tá indo pra 25, indo pro shopping vender, fazer algumas coisas, trabalhar com o sonho de se tornar um funkeiro, um DJ, alguma coisa, alguém, um empresário, e ele acha que, tipo assim, não vai conseguir pela realidade que ele tá vivendo, mas tem um sonho que tá aqui dentro, que tá gritando pra ele chegar mais longe. Então eu tenho que falar pra ele nunca desistir, pra ele conseguir, porque se eu conseguir, ele também pode. Então eu sempre falo isso, né, nas minhas entrevistas, porque às vezes tem pessoas que, tipo, tá até desanimada, todo dia a mesma coisa, mas não, mano, tem sempre uma coisa
mesmo,
nova,
né?
pra acontecer. É difícil, mas, mano, uma hora vai, a porta tá aberta, a gente passa.
E na época, lá em 2011, o que bombava era o funk ostentação, né? Falar de carro, falar de marca de roupa e tal. Por que que você foi pra outro caminho?
Porque eu não ostentava.
Você não tinha nada. Simples assim.
Eu não tinha nem roupa cara, mano. Tinha o tênis furado, roupa emprestada dos outros, então eu não ostentava. Mas quando eu ia num baile funk, o pessoal, tipo, baforava a lança, o pessoal usava droga. É, tipo, as meninas dançavam até o chão, os caras estavam mais posturados, outros estavam fazendo um passinho. Então chegava no baile funk, tipo, mano, o carro ficava no estacionamento. Então, tipo, tinha a ostentação das garrafas, das roupas caras e tal, mas o pessoal ali alegre mesmo, então até eles mesmo, tipo, tava em outra vibe. Então tudo que eu via, tipo, acontecer ali, eu preferi cantar o que eu tava vendo. Que eu, tipo, que tava ali e não fingir uma coisa que eu não era, não cantar uma realidade que eu não vivia.
É que muito dessa ostentação que eles cantavam era de sonho, né? De querer chegar lá, de chegar, que tinha essa coisa de inspiração mesmo.
Sim, sim. Aí eu, tipo, pra mim era impossível, né? Tipo, então eu preferia, mano, vou cantar aqui que eu tô vivendo e vendo.
Porque sim.
Que aí, tipo, mesmo que às vezes a pessoa acha que não, é a realidade, e a maioria sempre se identificou por eu ser um pouco mais pé no chão, sempre ser mais igual a todo mundo, então eu tenho muito essa vibe. Mas hoje é uma outra vertente que a gente vive, então a gente amadurece, a gente vê que a ostentação mudou pra tipo, um tipo de superação, com um sonho que vai realizar, então antigamente a gente queria falar sobre Camaro, sobre várias paradas nas músicas, hoje a gente quer falar sobre conquistar, né? Sobre a oração que deu certo. Então, é uma outra vertente muito legal, que, tipo, é uma vibe muito mais da hora. Mas antigamente eu preferi vir numa outra onda que ninguém queria cantar e eu preferi vir assim.
E foi meio visionário essa época de mandar real, de fazer, e mudou um pouco o funk, principalmente numa galera da produtora. Quem acompanha o funk é a KL, que você entrou ali e meio que deu essa real de fazer as coisas mais pé no chão ali, de um jeito divertido. E eu queria saber como é que você entrou lá na KL, nessa produtora, que foi sua primeira chance real na música. Como é que foi a entrada?
No dia lá tinha muito MC pra fazer teste. E aí o mano DJ que me levou, ele falou que tinha um empresário que queria me ver cantando, porque eu cantava uns funk proibidão, e era tudo mentira do mano DJ, porque ele falou, mano, chegou na hora e falou assim, ó, seguinte, ninguém quer te ver não, mas eu sei que você canta pra caramba, e aí tipo, o pessoal vai curtir o seu jeito, o seu carisma, tudo, e você vai passar, mano, você vai entrar. E ele confiou, tipo, foi, tipo, ele era o DJ da produtora mesmo, o DJ oficial. Aí ele me levou, fui o último a cantar, tá ligado? Sem roupa, tá todo mundo cantando ostentação, todo mundo bem arrumado, só eu mal vestido pra caramba, feio, zoado, e aí acabei passando, né? Então, acabei entrando na KL.
Como que você passou? Você lembra a música, o que que você cantou e o que que você fez de diferente lá?
Ah, cantei um proibidão, né? Cantei um proibidão que se chamava Senhor das Armas.
Uhum.
E aí eles, tipo, ficaram meio que impactados, porque na hora, tipo... Todo mundo cantando ostentação, putaria, ousadia. Eu cheguei cantando outro estilo de música que eles ficaram, pô, só de falar tu já fica com medo, só de pensar tu já tem pesadelo, só de saber que ele vem sorrindo e a maldade tá igual do Jason, só de saber que ele chegou, tá esticado com a Glock na mão, só de saber que é o Bin Laden que tá destravando no proibidão, fico feliz que o Fernando votou, a liberdade pra ele cantou, ele votou pra deixar que mate a socinho das armas botando terror, e o Tony Castro que tá na cabeça, é dos meninos aqui da capital, é pra mostrar que ele é do bem, mas é pra mostrar que ele serve o mal, e a tatuagem que ele tem nas costas é tão sinistra, então olha só, melhor sozinho que mal acompanhado, não tenho parceiro, pois não tenho dó, e a gerente do banco passou, foi fitada, então preste atenção, 5 minutos pra entrar e sair, pra explodir o cofre, pegar 1 milhão, mais de 200 soldados lá fora, adrenalina aqui tá mil, tu quer reforço, então peraí, tem coleção de fuzil, a M-Coach G3 parafal, mas primeiro vai ser o AK, aquele banhada, ouro da bala gigante para perfurar, e um tiro só derrubou, foi 3, foi traçando, explodindo cabeça, mirando, atirando, derrubando tudo que tá na minha frente, virando peneira, mira pra 4, mira pra 3, mira com a esquerda e também com a direita, puxando o gatilho a cada segundo, derrubando os caras, não é brincadeira, essa é mais uma dozama Bin Laden que tá vida aí, então preste atenção, essa é mais uma, é o senhor das armas, então vai segurando aqui esse refrão, esticar o braço direito, apoia com a esquerda, mira, fecha o olho, respira, destrava, puxa o gatilho, já em seguida tu puxa de novo, esticar o braço direito, e assim foi.
Cara, cara, é demais, porque tem um flow e a tensão, parece um filme, né?
Obviamente parece um filme. De um filme, né?
De tensão, assim, só na voz, que é uma coisa assim, você tinha pouco recurso ali, você fez um negócio realmente, parece que você tá assistindo, assim.
Todo mundo, você tá ouvindo a música e você tá pensando na história, então a ideia era eu fazer esse lance mesmo. E aí eles pediram pra me cantar outras músicas, então eles foram falando, caramba, ele tem muita música, então...
E tem o seu estilo ali, né? Porque já é o girar a postagem, girar a comentário, já tem uma coisa que é sua,
já,
né?
É uma parada minha, tipo...
Marca desde aquela época,
e
né?
E tipo, a difusão de letras, que eu gosto sempre de bagunçar uma letra com a outra pra você ficar, tipo, o que tá falando, dá uma confusão, mas era na época do proibidão mesmo, que, tipo, ninguém queria cantar, todo mundo tava com medo... demais de cantar proibidão, e eu queria cantar porque, tipo, era um proibidão que eu fazia mais ficção, tipo, se inspirado em alguns filmes, em histórias, então, tipo, mano, eu assistia filme e fazia música, filme e música, filme de ação e música.
Legal essa conexão,
então,
né?
Então era mais isso, não era aquele lance que eu queria fazer contando os proibidão, tipo, o que tava acontecendo de guerra nas favelas, porque já se ouvia muito isso no rap... Sim. Em outras músicas, eu queria fazer uma parada um pouco mais, tipo, diferente, mas mesmo assim, tem uma galera que se assustava, não curtia muito, falava, apologia e tal.
É arte.
É arte.
Ah, sim, demais.
E foi ali que você mudou o seu nome artístico pra Bin Laden, né? Como que foi essa escolha?
Já tinha nessa letra, né? Falava Osama Bin Laden, mas você ainda
tinha
era letra,
JK, né? Já tinha música que falava do Bin Laden e tal, por causa de um documentário que eu assisti, e tipo, mano, não tinha noção nenhuma, tá ligado? Tipo... Fumei vários e na época eu fui assistir um documentário e fiz a música, tipo, mano. Aí a gente caçou alguns nomes, tipo Kabum, Bola 7, Bola 8, MC Granada, tipo um monte de coisa, e os caras falaram, mano, vamos pôr Bin Laden mesmo, ele é louco, tipo, demais, e o que vai combinar com ele é Bin Laden, e já era, então todo mundo falou, não, vamos pôr Bin Laden, era o Bin Laden, eu falei, não, tem que ser MC Bin Laden, tem que ter um logo de MC, né? Aí ficou.
E naquela época você pensou que podia dar problema? Que era um nome assim, minimamente polêmico?
Não, nem tava indo pra nada. Nem imaginava, nem sabia. Mano, achava que eu ia estourar tipo num quarteirão de casa só, mano. Uhum. Então, não imaginava que o negócio ia ficar tão grande. Então eu falava, ah, vai dar nada isso daí, passa, sei lá. Só que eu não tinha muita noção. Então a gente inovou, mano, tá cheio de sonho. Tipo, põe nós pra cantar nos palcos no estúdio, que, tipo, pra nós cantar era meio difícil, porque, mano, estúdio era R$300, uma produção era 500, já pra nós já era caro essa época, né? Sim. Então, mano, nós só queríamos entrar no estúdio, nos palcos, tá cantando. E aí, tipo, depois, lá na frente, que eu falei, caramba, se eu soubesse...
Reavaliou um pouquinho.
Se eu soubesse, eu poderia mudar, né? Hoje eu tenho vontade de mudar de nome, no... Tem gente que pergunta se eu sou feliz com o nome de MC Bin Laden, fala, não, verdadeiramente eu não sou, pela, tipo assim, por entender o nome que eu carrego, então eu tenho vontade assim de mudar, eu queria mudar já 2018 para 2019, só que tava passando por alguns problemas, quase uma depressão, que fiquei muito tempo lutando contra, então eu creio que no momento certo eu vou acabar mudando de nome, então deixo isso bem claro, até porque eu não... Tem gente que fala, não tem nada a ver, né? Pra entrar nos Estados Unidos, não é. Pô, sabe do peso do nome que eu carrego e eu não quero carregar. Então, é difícil algumas pessoas entenderem, mas quando a gente conversa com uma pessoa que às vezes tem um entendimento, sabe o que eu tô falando sobre o sentimento e essas coisas. Tipo, se eu não entrar nos Estados Unidos nunca na vida, não tem problema. O problema é o nome, às vezes, que a gente acaba carregando e a gente tem noção.
E você já tem alguma ideia, alguma coisa...
Mano, eu queria pôr MCBR, alguma coisa que tipo, não seria também tão difícil.
Faz alguma referência, né?
É, para as pessoas que sempre me conheceram desde o começo, pessoas que sempre me conhecem de uma época, para não perder tipo, muito da minha identidade, que é do artista e não tipo, do Bin Laden, tá ligado? Uhum. Então, a gente ainda vai ter que sentar muito para conversar, o pessoal da GR6 está me ajudando muito a... elaborar isso, eles conversam muito comigo, então eles são muito abertos para tipo, me ajudar em muita coisa, então a gente está conversando muito para acontecer isso na hora certa, no momento certo e o público também aceitar. Né?
Uhum. Você falou da GR6, para quem não conhece, é uma grande produtora, a maior produtora de funk de São Paulo atualmente, mas você entrou nessa produtora anterior, KL, que era uma coisa que até hoje tem os vídeos, as pessoas comentam, de uma criação muito livre, que partiu muito também das suas ideias, desse funk pé no chão, e de uma galera junta ali, né, o Brinquedo, o Pikachu, até o Kevinho ali, novinho ali no meio. Eu queria saber como é que era a criação de músicas lá de vocês, assim, como é que vocês, você falou que o estúdio era R$300, mas ali vocês tinham o terreno livre ali pra vocês, como é que vocês criavam as músicas de vocês?
Mano, a gente acordava, tipo assim, todo mundo acordava meio que, mano, não tinha alguma coisa que nós já entrava, tipo, querer ir pro estúdio, de manhã, quando a gente já acordava, tipo, alucinado, sei lá, numa onda... natural da vida de, mano, nós era bizarro, tá ligado? Se você chegasse, tipo, 7 horas da manhã, a gente tava acordado. Tipo, 9 horas, a gente já queria estar dentro do estúdio pra fazer música, pra criar, pra ficar viajando, a gente fazia vídeo. E, tipo, isso era quase todo dia, tá ligado? Então, todos aqueles vídeos que a gente fazia, a gente sempre elaborava de manhã, então... E era muito natural, porque, tipo... Aquela parada do cacacarai, tá ligado? Uhum, tipo, o Kevin demais. Eu ficava falando com outro moleque lá, que era meu dançarino... E aí o Brinquedo viu ele falando e ficou o dia inteiro falando no escritório, cacacarai, cacacarai.
Perturbava,
então eu falei, mano, se ele perturba assim no dia a dia, imagina ele falando isso no vídeo, como o pessoal vai se identificar pra caramba, vai curtir, né? Então tudo a gente trazia isso pra galera ver, pra galera aceitar. Então o Passinho do Faraó era uma parada que a gente brincava com um cara que tinha um queixo grande, mano, tá ligado? E nós chamava ele de Faraó, tá ligado? E aí, tipo, ele acordava de madrugada, porque ele ficava vários dias, tipo, sumido, né? Ele dava uns tecadão, aí ele sumia, voltava e dormia por 3 dias. Aí ele acordava de madrugada, aí nós tava acordado ainda.
Saindo da tumba.
Nós falava, ó, o Faraó acordou. E aí, tipo, tudo era isso de zoeira mesmo. A gente levava pra internet e também levava pro estúdio. E a galera sempre aceitava, né? Sempre entendia. Tipo, a gente, uma galera sente muita falta dessas brincadeiras, essa alegria, né? Que a gente sempre trazia.
Acho você que sente falta?
Ah, eu sinto falta porque era um time que a gente tinha, né? Era um time que você, tipo, tinha tudo ali, né? E todo mundo que entrava somava. Então, tipo, já tinha brinquedo, 2K, Pikachu, aí veio o Kevinho. Aí daqui a pouco vinha o Whis, vinha uma galera sempre introduzindo. Os Cretino, Godan, Cassiano, LB, Sete Belo. Então sempre vinha uma galera, tipo, mano, que sempre somava. Nunca era uma galera zoada ou, tipo, que não queria a vibe. Todo mundo queria essa vibe, tá ligado? Só que o que faltou foi muita estrutura, né? Muita... a parte financeira pesou muito, porque, tipo, a gente queria se estruturar mais, a gente sabia que a gente tava com alcance, um poder muito forte na rede social, nos shows, e a gente queria ir mais, né? Então, acho que faltou um pouco isso dentro do escritório, e todo mundo preferiu sair, procurar, tipo, lugares melhores, né? Em outros empresários, outros lugares, para poder, tipo, se estruturar mais, porque... Mesmo que a gente possa estar cantando, possa estar fazendo isso, mas às vezes o bolso pesa... Então a gente quer melhoria para nossa família, mas eu sinto falta, então... Uhum. E se um dia a gente tiver uma nova casa no funk, eu queria muito fazer parte. Pra, tipo, não fazer a mesma coisa que a gente fazia antes, mas para construir algo novo, tipo, com quem fosse de lá. Então eu sonho muito, tipo, com a GR6 fazer pelo menos uma casa no funk, pôr uns artistas lá, tipo, famoso ou não, que tá começando agora ou não... pra gente trazer isso pra rede social, porque o pessoal às vezes gosta de ver o nosso dia a dia, gosta de... O Toguro fala muito isso, né, pra mim.
Tipo,
fala...
na house, antes de existir essas houses de TikToker, era isso aí, né? E a melhor que já teve, mano, no Brasil.
Eu sonho muito pra GR6 fazer, tipo, uma house, assim, de funkeiros, e a gente ficar lá, tipo, pra sempre, tá ligado? Falou, ó...
Aloprando.
Fica aí, vai, volta pra casa de vocês, mas fica aí trabalhando no estúdio, fazendo o que vocês quiserem fazer, grava um conteúdo... E, mano, filme dia a dia, que é o que normalmente vai sair. Uma conversa, uma brincadeira, uma brisa, a gente acaba criando junto. Que duas mentes pensam sempre melhor. Então, mano, ia ser legal, né? Então, torço pra isso acontecer de novo.
Eu perdi essa fase da KL. Todo mundo vivia junto ou morava perto? Era na mesma casa? Todo dormia mundo, acordava junto?
Todo mundo vivia junto. O Brinquedo morava na Vila Natal, morava na Vila Progresso. O Pikachu morava em Suzano. O 2K era o filho do Emerson, que ele já morava lá.
É filho do dono, né?
O Whis morava em São Mateus. O Kevinho morava em Campinas.
Pode crer.
O Lanche, que morava na Zona Sul também.
Cara, só lenda.
Os Cretino era da Progresso também.
Pode crer.
Deixa eu ver. Tinha uma outra galera também, que até aí na Costa, era acho que do Belém do Pará.
Mano, ele ficava lá. Né?
Ficava todo
era
mundo lá.
Era a base.
Mano, era a base.
Uhum.
Tá, tipo, não tinha tanta estrutura como a gente imaginava que hoje poderia ter uma casa assim, que se tivesse ia ser muito louco. Então, se um Big Brother todo mundo acompanha, imagina uma casa de funk, tá ligado? Então, acho que ia ser fantástico se um dia isso rolasse, né?
E você tava falando dos vídeos, né?
Pois
que os vídeos eram...
tem isso, né? Tem muito comentário nos vídeos hoje em dia de que era isso, né? Que era um momento de muita felicidade mesmo. Não ingenuidade, mas assim, todo mundo muito jovem criando. E até dizem que na época não existia depressão e eram vídeos muito engraçados mesmo. Uhum. E parecia muito improvisado, como a gente acabou de falar aqui. Como que vocês criavam esses clipes?
Tipo, brinquedo saindo ali de trás de um negócio do nada, assim.
Ah, mano, a gente não tinha muito investimento nos clipes. Então tinha que ser mais, como posso falar, a gente tinha que se
improviso.
Virar, improviso, e o improviso nosso era ser quem a gente era para as pessoas, tipo, gostar ou não, tá ligado? Tipo, quem assistisse ou quem fosse ver ia gostar ou iria odiar, né? Então tinha muito comentário negativo, chamando nós de retardado, imbecil, que não sei o que lá, nada a ver.
Tem até
tal.
Hoje, né? Mas tem na internet.
Mas a gente era muito ali o que a gente gostava de ser para as pessoas, tipo, não ver um fingimento, tá ligado?
Uhum.
Então a gente era louco por natureza, tá ligado? Louco de natural.
Demais.
Que a gente curtia pra caraca. Então, e tinha briga, tinha discussão, tinha um monte de coisa, mas na hora de gravar o clipe tava todo mundo em mau vibe, mau paz, todo mundo, tipo, querendo as coisas acontecerem, passar alegria pra rapaziada, não por interesse, nem por causa do empresário, nem por nada. Pela gente mesmo, ser o que a gente era. Então, o que restava pra nós era improviso, porque você não via nosso clipe, tipo, carrão, ostentação, bailarina.
É, um monte de câmera, diretor.
Não, não tinha. Tipo, mano, era só um tchatchael com a câmerazinha dele, tá ligado? Tipo, mano, sempre tinha piscina suja, sempre tinha alguma coisa suja atrás, alguma coisa zoada. Uhum. No... Que às vezes hoje, quando eu vou gravar, eu sinto um pouco de falta, porque é muito perfeito as paradas, uhum, take. E não tem um fio sobrando, não tem nada. E às vezes eu sinto muita falta disso. Então, às vezes eu até peço pra GR6, tipo, no meu script, pra ter um gordão, uma magrela, uma velha, um cara sem dente.
Um
cara
de capacete, mais real,
tipo,
né?
Uma coisa, mano, sem, tipo... Sem muito... Como é que eu posso falar?
Muito limpinho.
Sem ser muito perfeito.
Isso. Eu peço muito isso. Então, amanhã tem uma reunião no escritório pra gente planejar os trampos, né, de 2023. Graças a Deus, tudo se organizou depois de muitos anos. E por mais que a gente vai fazer umas vertentes que também é um momento, que eu gosto de cantar, mas os clipes, as paradas, eu quero fazer muito psicodélico, muito neurótico, de ser umas paradas muito mais realistas em tudo, tá ligado? Então eu sinto muita falta de gravar no campo de Heliópolis. Uhum. Às vezes eu tenho vontade de gravar em outras cidades, tá ligado? Então, tipo, eu fui pra Assis esse ano fazer show, tipo, Londrina, Bandeirantes. Então, pô, me apaixonei pela cidade, pelo calor das pessoas que elas têm com a gente, né? Então, a gente sempre grava, tipo, aqui em São Paulo. Então, a minha vibe é, tipo, viajar pra algumas cidades pra mim poder gravar clipe com essa galera que, tipo, nunca vai imaginar aparecer num clipe, tá ligado? Tá ligado? E o que é, tipo, mais bizarro, é muito difícil alguns MCs dessas cidades, assim, que é interior, surgindo o funk, tá ligado? Então, imagina ele estar aparecendo num clipe. Então, eu acho que seria muito legal a gente fazer clipe em algumas cidades diferentes, trazendo algumas coisas diferentes também pro funk. Então, sei lá, vou dar uma viajada.
Que legal. Por falar em comentário, você falou do comentário do pessoal que xingava na época. Aí hoje em dia o pessoal comenta que saudade, não tinha depressão naquela época. E apareceu o comentário, porque a gente tá ao vivo no YouTube. Se quiser até tomar uma aguinha aí, se der uma tossida. Vou ler uns comentários aqui. O Wanderson Santana falou: as suas histórias são sempre interessantes. O Juliano Cordeiro falou: pô, o cara ficou mó bonitão. E a Raíssa Mascarenhas falou: Bin Laden tem um coração incrível. Humilde demais, ele é top.
Só elogios.
Porra. Pô, tá bombando aí,
né? Tá bem,
né? Gira postagem, gira comentário. Ô Bin Laden, e Bololô, haha, assim, você tá falando, virou um clássico, gerou um remix muito bom, que é o Shake Bololô e tal. E eu queria saber como é que você fez essa música, como é que você criou?
A Bololô, haha, eu fiz a Bololô, haha num show, né, que era aí o Cauã, lá na Zona Sul, e tinha uma música que o Branquinho, ele tinha feito uma montagem do passinho do Romano, que ele quer ver os menores embrasar, haha, era um pontinho da voz do Nego do Borel.
Uhum.
E aí eu, tipo, fui cantar lá e tinha um moleque com cabelo que tava escrito Bololô e no outro lado Haha, tá ligado?
Uhum.
Porque ele era meu fã e fã do MC Cauã, mano.
Uhum.
Que, inclusive, hoje, tipo, infelizmente tá preso e a gente não tá nem entendendo nada. Inclusive, a gente até pede liberdade a MC Cauã, tá ligado? Que é...
Boa.
Enfim, nós não entendeu nada. O caso tinha acabado, os caras abriu de novo pra prender o cara. Enfim, o funk sempre incomoda. Aí, o Cauã também era um cara que era minha referência, mano.
Sim, de muita gente.
Eu sou fã do Cauã pra caramba. E aí eu vi um moleque que era meu fã e fã do Cauã, eu falei, nossa, você é louco.
De um lado e de outro, assim.
Caraca, bizarro, né? Então, e ele ficou na frente do palco, né, mano? E, tipo, o show do Cauã tinha muita estrutura, mano, muita. Tipo, o pessoal da produção dele tinha estouro, fogos,
era tipo filme de terror.
E nós não, mano. Nós era, tipo, era eu, os dois dançarinos só, tá ligado?
A toalha em cima, né? Pra falar o Bin Laden.
Bin Laden e, tipo, mano, e os dois dançarinos, tipo, não era uma roupa original zona, pá, nós...
Era os iraquianos?
Era os iraquianos, nós compramos roupa no braço, tá?
Eram as roupas de exército iraquianas.
De exército, mandou arrumar ali, pá.
Mas os caras eram estileiros, eles ficavam assim atrás, assim.
Não, nós...
Representava.
Nós brisavam umas paradas pra gente fazer um bagulho legal, mano.
Com o que tinha, né?
Porque, pô, não dá pra fazer de qualquer jeito. E aí, tipo, e a gente tinha que dar o máximo no show. Eles davam o máximo, eles subiam nas estrelices, eles pulavam junto comigo. Então, é difícil você fazer um show com o Cauã, porque o Cauã é muito monstro no palco. Então, pra você cantar no mesmo ambiente que ele, tá no
acaba
mesmo show...
Acaba muito contrastante.
Você tem que ser... Uhum. Tipo, mano, você tem que fazer um show foda e o pessoal tem que falar que você é foda, tá ligado?
Uhum.
Porque o Cauã é embaçado, mano.
Uhum.
Aí, pô, um moleque lá na frente, eu comecei a mandar uma rima e a rima saiu sem querer, tipo, falando, quero não sei o que lá. porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar. A rima, tipo, é do cabelo do moleque, dá risada e bota pra acelerar. Bololô, ah. Ha, ha, bololô, ha, 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 ha.
É demais.
E aí, tipo, do nada o baile começou a cantar, porque foi na quebrada onde que o Branquinho morava e essa música tava estourada. E, tipo, o pessoal conseguiu ru, ru, ha, ha, mas
bololô,
eu fiz bololô, ha, ha, então... Mano, eu cantei essa música tipo umas 5 vezes no baile, o baile cantava. E aí a gente chegou no escritório, a música já tava estourada na internet, todo mundo postando prévia, tinha uma prévia que já tinha 100 mil do baile. A gente fez o vídeo na van e o pessoal jogou na internet, tinha outro 100 mil. E já tinha gente contratando nós pra fazer o show por causa dessa música. E eu falei, mano, preciso ir pra casa, ficar sozinho e fazer essa música, porque é a música que tipo vai me levar pra cima. Né, porque eu tinha Lança de Coco, tinha outras músicas, mas não uma parada que, tipo, me marcasse, né? E aí eu fui em casa, mano, meu pai não tava em casa, tava trabalhando, graças a Deus, então, tipo, poderia ficar em casa sozinho. E aí eu fiz a música em 40 minutos, assim, que eu, tipo, dei o meu melhor naqueles 40 minutos, que foi lavando a alma. E eu mandei a prévia pro DJ, o DJ tava com uma galera no carro, e os caras falaram, mano...
É isso.
É isso. Você foi foda, tipo, não mandei... Eu não mudei uma frase da música, eu não mudei nada. Tipo, comecei, cabelo da Tony Caltri pra mostrar que é de vilão. Lá do mal e lá do bem, nós é bom, mas não é bombom. O toque da horneteira entre Becos e Viela. Meia preta e meia branca que nós joga na canela. Os irmão tá de AK em cima da CB1000. Recalcado, cresce o olho, vai pra puta que pariu. Vai, a cada segundo nós dá uma acelerada. E a cada acelerada é um tipo de risada. Vrau, 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 horror. Ha ha ha, bololô, vai que o 90, os vizinhos até discou. O perdido aqui é nós, quero ver os homens pegar, porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar. Bololô, ha ha, bololô, ha 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 ha, bololô. Aí foi, mano, e tipo, foi assim que eu mandei o áudio, falei, Didi, a música tá pronta. Ele, cê é louco, vem gravar. Aí, tipo, eu queria ter feito um clipe, tipo, muito foda, tipo, com várias motos, grau, vários bagulho louco, e, tipo, não tinha estrutura, não tinha como fazer, tipo, foi uns... Eu tenho umas brisas, né, de clipe, que eu curto pra caralho pra querer fazer, e aí não consegui, eu falei, então vamos gravar, mano, do meu jeito mesmo, posso. Falei pros caras pra gente gravar no Heliópolis, pra uns fãs encostar.
Na rua ali, né? Ficou massa.
E o pessoal do Heliópolis sempre me abraçou, tipo, em tudo, mano. Então, eu acho que ficou até melhor do jeito que eu queria fazer, porque ficou muito original, muito favela, muito quebrada mesmo. Então, foi uma coisa que me deu a identidade do que eu era já, do que eu sempre fui, tipo, muito quebrada, meia preta e branca, cabelo de duas cores, tá ligado? Então, foi, tipo... No começo eu falei, ah, caramba, eu queria fazer de outro jeito, mas depois que eu vi que tava pronto, eu falei, caralho, ficou foda demais, então, tipo, até os gringos curtem esse clipe.
Ficou, porque... é a preferida do Skrillex, né?
Então, e os clipes lá de fora, os caras gravam muito assim no gueto, com rapaziada, com muita parada assim, então ficou muito gangster mesmo, então curti, tá ligado?
Legal.
Você falou que seu pai foi trabalhar no dia que você gravou, ali você queria ter privacidade, ou teu pai não curtia muito funk, qual que era, ou...
Não, meu pai não acreditava que eu ia dar certo no funk, não, mano. Meu pai falava pra mim, fala, para com isso daí, mano. Para com isso daí, não sei o que lá. Não vai dar certo, tal, essas coisas. Então, meu pai não acreditava muito e eu queria ficar muito... Eu gosto de ficar, às vezes, sozinha pra fazer música, então eu gosto de me isolar um pouco. Pra criar alguma parada diferente, pra pensar em algo diferente. E foi até bom, meu pai trabalhando. Falei, pelo menos tem ninguém pra incomodar, então eu gosto de... Ficar sempre em silêncio pra fazer minhas músicas, tá ligado? Seja, às vezes eu prefiro até ficar no ambiente de casa mesmo, que eu tô no meu conforto. E aí acabou dando certo, né, mano? Mas quase todas as músicas eu fiquei assim, né? Tá tranquilo, tá favorável, minha ex tá bem, só não tá melhor que eu, bololô, haha, então... Foi o que me levou muito pra cima aí.
Cara, bololô, haha já foi gigante, mas tá tranquilo, tá favorável. Foi pra outro patamar, né? De vida, de carreira, de tudo. Conta pra gente também os bastidores, como que você criou essa música?
Ah, eu tava meio também, meio assim, pô, o que eu vou fazer de música, né? Tava fazendo, sempre fiz música de palavrão e tal. eu já tava meio incomodado de fazer essas músicas assim, então eu queria mudar algumas coisinhas.
De lança, né? Tipo, como tu marcar.
É, não... Às vezes, assim, até hoje a gente chega no estúdio, o pessoal pede pra nós fazer música de lança, eu não gosto muito, né?
Uhum.
De fazer, a gente faz por respeito da profissão, pelo movimento que a gente trabalha, às vezes pelo DJ querer produzir, mas às vezes eu não prefiro não fazer, né? Então, já recusei muito, esse ano eu fiz uma, não curti muito, uhum. divulgar direito, mas... É, tá tranquilo, tá favorável, eu tava tipo em casa, e o Gudão falou, pô mano, você tem que ser o Bin Laden, fazer o que o pessoal gosta de você, de curtição, de alegria, e é isso, mano, aí eu fui dormir, acordei, tinha um estúdio dentro de casa, e mano, sentei lá e comecei a escrever, tá tranquilo, tá favorável, tipo, vim em cima de algo que tudo girasse, né mano, que tudo fosse girando, pro Madisque, o volante do Golf Sapão, a sua mão, tipo, no guidão de uma moto, e girar postagem, girar comentário, e aí, tipo, veio, tá tranquilo, tá favorável, tá ligado? Um brinde pro Zé Calcada, é tipo, a mensagem seria de um menor, tá ligado? Que girou, tá ligado? Tipo, deu um giro na vida, e tipo, tá firmão, tá tranquilão, e tipo, tá brindando pra aqueles que desacreditaram, então, a ideia era muito essa.
Tem um conceito foda a música.
Tá ligado? Tipo, em cima de um conceito, e eu gosto de fazer essas paradas em cima de conceito, e aí, tipo... Quando eu mostrei pro Gudão, eu curti pra caramba, porque ele é muito realzão, tipo, se a música é boa, se a música não é boa, ele...
Fala a verdade.
Uhum. É, a gente é muito assim, né, tipo, então, ele falou, mano, essa música é da hora, essa música vai. E aí eu fui, cantei, nós soltou, ficou um ano, tipo, a música lá, tipo, com um banner,
uhum.
E tava algumas cidades, mano, a música, o pessoal cantando. Eu fazia show, tipo, exclusivo numa cidade, tipo, não conseguia voltar pra fazer... outros bailes na noite, que é normal fazer 4, 5, então era muito longe e tipo, não tinha lugar, nunca tinha ido fazer show assim, aí fui, cantei, aí depois eu fui pra Maringá, fiz também um show, fiz em Londrina e a música sendo cantada, e aqui em São Paulo ninguém cantava, eu falei, oxe gente, como assim? E muita mensagem do Rio de Janeiro, pessoal me mandando, e em São Paulo nada, mano, eu falava, mano, o que tá acontecendo? Aí... Eu falei, mano, vamos fazer o clipe. Vou fazer o corte do Cascão do Ronaldo. E aí...
Você tipo, fez o corte pro clipe.
Fiz o corte pro clipe. Uhum. Eu raspo um sovaco sim, o outro não. E mostro minha barriga porque eu tenho vergonha, né? De ficar assim, sem camiseta e tal. Aí o moleque falou, o Tchatchel falou, mano, demorou, vai ficar louco. Porque, tipo, vai ser o que o pessoal quer ver. E aí a gente foi no dia gravar, não tinha lugar pra ficar, tá ligado? Tipo, na época uma empresária acho que deu, mano, R$100 pra nós pôr de gasolina. Eu parei, comprei um champanhe de R$30, que eu tô no clipe, tipo, um charuto também de 15. E fomos, tá ligado? Gravamos, foi acho que em Maresia, se eu não me engano. Foi bem perto, foi até numa cidade, acho que caramba, aquele maluco lá que é surfista lá, o Medina mora, acho que foi.
Não sei o nome da cidade.
Acho que ele morava, tá? Uhum. Acho que ele cresceu, acho que foi isso. E aí, gravamos e viemos embora, né, mano, tal, e tipo, não dava pra voltar, porque tava tarde pra caramba, nós em choque, e aí ficamos na casa de uma fã, que, tipo, descobriu caramba. Que nós tava perto, tá ligado, e ela falou, não, ouça,
abrigou.
Era Maresias?
Pode ficar aqui em casa, acho que era Maresias, uhum. Não, ela morava em Bertioga, só uhum. Nós foi pra lá, dormiu lá, a família dela recebeu a gente, tal, e aí, tipo, vim embora, soltamos o clipe, tipo, o clipe só tinha... andado um pouquinho, 1 milhão, e aí na época, tipo, eu namorava uma mina, que a mina falou assim pra mim, ó, fosse você eu teria vergonha de ser você, porque todo mundo ostenta nos clipes, investe um monte, e você grava esses clipes zoado, né, se zoando e tal, se gordo,
caramba,
filho, zoeira.
Que horror.
Aí ela, eu fui na cara e falei, ah, tira esse clipe do ar aí, mano, tal, né, tipo, clipe é feião, tal, até briguei no dia, porque não tinha muito investimento nos clipes, tal, essas coisas. E aí o moleque foi e falou, mano, você quer que apague? Olha aqui o pessoal falando que tá no hospital
caramba.
Com câncer, outra pessoa que tá na depressão triste, assiste seu clipe, dá risada e tal. Então foi muita coisa que eu ouvi muito do Lucas Luco também falando que ele tava passando por uma fase sim. muito triste. E ele assistiu o clipe várias vezes, ele se alegrava, dava risada, curtia, mudava o dia dele pra caramba, então... eu dei mais ouvido pra ele do que pra ela, porque ele tava sendo mais humano.
Imagina se tivesse apagado o clipe.
E aí passou, tipo, 2 semanas, o clipe estourou, então, e ela tava do meu lado, vendo, tipo, tudo passar na televisão, tudo acontecer, então...
Você continuou com ela?
Não continuei porque não dá, você fica uh-huh. com uma pessoa que não soma, então uh-huh. você tem que ter do lado tipo, você tem que ter alguém do seu lado que quer crescer junto, que tem visão de águia. Se a pessoa tá muito com o pé no chão e não quer voar, ela vai querer impedir você de voar também, acaba atrapalhando, então acabou terminando.
Então o orçamento do clipe Tá Tranquilo, Tá Favorável foi R$100?
Na verdade foi 100, aí eu, mano, pus mais gasolina, pus uns R$400, quase um postão, uns R$500.
Mas os 400 foi do seu bolso?
Foi no meu bolso. Tive que pôr gasolina, comi um bagulhozinho na rua, tal.
E quem filmou foi o parceiro?
Foi o Tchatchael, que trampava na KL e tal.
Pode crer.
Aí, mas foi, esse foi o orçamento mesmo do clipe, mano.
Vamos passar aqui pra parte de que você já conseguiu uma visibilidade até internacional, assim, estourou no Brasil, os caras gringos começaram a te ver e te chamar. E aí eu queria saber, tem uma pergunta, assim, qual foi o país mais louco que você já foi, assim, a coisa mais, do lugar mais surreal, assim, de fora?
Mano, caraca, é muito, agora é complicado, hein? O Egito é muito doido. O Egito é um loucaço pra caraca.
Qual foi a maior diferença, assim?
Ah, mano, tudo. Tipo, os carros é tudo batido, não encontrei muito farol, tá ligado? Bateram na nossa van lá, tipo, cara, normal, nenhum motorista reclamou. A gente foi gravar clipe e aí, tipo, o cara falava pra gente não ficar dando gorjeta pro cara, tudo que o cara fosse fazer pra gente, e o cara ia pedir gorjeta. Então, um cara lá foi arrumar o turbante do Condzilla na época.
Isso era o Conrad.
O Conrad.
Caramba.
E aí o Conde não tava conseguindo amarrar o dele, turbante, né? E o cara chegou e ajudou e pediu uma gorjeta, né? E o Conde deu e o cara meio que saiu resmungando, mano. E aí o tradutor veio e falou, pô, o que o cara falou, Binário? Né? Falou assim, ah, o cara falou que você é feio, mano, você tá fedendo. Só que eu não sabia que era insulto, né, essas paradas. Aí ele, sério, amigo? Ele tava falando com o Conde, eu tava ouvindo e eu tava se intrometendo. Ele falou, sério, amigo, o que mais que ele falou? Falou que você tá com um dente igual do Camilo ali, ó. Aí ele voltou e começou a discutir com o cara começou a discutir com ele, ayashka, o outro yoshka, e foi uma ayashka aqui pra lá, ayashka pra cá, e o cara lá vindo com o fuzil. E aí o meu antigo manager, que era o meu assessor, ele, aí Bilani, você não consegue ficar quieto, a briga, mano, os cara vai matar todo mundo aqui, mano.
O cara ia matar o Godzilla.
Vambora. Aí, tipo, nós pegou os cartão de memória da câmera, mano, já foi escondendo. Fui correr, entrei pra van, todo mundo, o cara perguntando do tradutor, falando, vambora que o tradutor vai morrer, vambora. Acelera, tá ligado? Aí deu a volta.
O cara se exaloprava muito.
Aí, o tradutor foi, chamou a polícia em todo dentro, se resolveram, aí o tradutor veio e tal, tocou uma ideia. Falei, rapaziada, não deu nada não, tá vendo aí? Aí nós deu a volta e foi, gravou em outra parte lá, porque era proibido gravar o clipe lá, né? Nós foi, gravou, mano, nós foi muito louco. Mas foi um país muito estranho, porque a comida era meio estranha. Tipo, tava tendo um casamento, aí tipo, mano, pô, casamento acontecendo lá, eu cheguei no hotel cansadão e o pessoal...
Você invadiu o casamento?
Ah, então, aí cheguei assim, né, no comecinho, que eu fiquei... tá ligado? Chama! Os caras batendo na palma da mão, o outro pulando com o pé só, e eu... Aí os caras, vambora, cara, você é louco, mas expulso. Que eram uns casamentos de uns caras...
E tinha comida lá? Você conseguiu filar comida do casamento?
A comida boa era do hotel, mano. Do hotel era boa. Mas de fora, irmão, foi suave. Comi um negocinho lá que eu fiquei umas horas no banheiro. Sofrido. Mas, mano.
Né?
Então a gente entrou dentro de uma pirâmide, pá. Calor do caramba, pirâmide, mano. Mó estreitão pra você entrar no negócio, pra você andar. Né? A gente vê no filme que a pirâmide é mó espaçosa. Mó mentira, mano.
Uma portinha.
Mó portinha. Aí quando foi em outra pirâmide, eu vi o pessoal sair da pirâmide assim, ó, sofrendo. Todo sujo, suadão, os caras, vamos entrar. Eu falei, que entrar, se liga, eu tô no Egito, eu quero saber de praia, piscina, mó sol, mó
lua. Foto fora da pirâmide.
Já passei fome, já sofri na vida, já, sabe o que é pegar busão lotado, não?
É igual a pirâmide.
6 horas da tarde. Igual a pirâmide, falei, vamos embora pro hotel.
Você viu alguma múmia lá dentro, na que você entrou?
Tinha o sarcófago lá dos caras, né, que ficava as múmias, eles tiraram. Pra não ser roubado, e eles colocaram no outro museu, mano. Então, tipo, a gente entrava nesses lugares, não tinha mais múmia. Só tinha um lugar que era preparado pra eles ficar lá, né? Tipo, a vida toda, tal, essas coisas, mas só tinha um negócio. Mas
era só um buraco, tipo um busão.
Era só um buraco e mais nada. Aí eu falei, vamos gravar clipe, vamos... Aí só que a gente gravou uns outros clipes no centro, mano. O pessoal jogava água em nós, porque eu tava de Juliette, meia na canela. com câmera, pá, cantando, os caras jogando água, tá, essas coisas. São os outros dois clipes que o Conde nunca soltou, tá? Tá com ele.
Uhum.
Né? Mas
até ele... porque você quase matou ele, ele deve ter ficado.
É, não, é que eu saí da poesia aí, a gente teve um atrito, mas não tenho nenhuma raiva do Conde, não.
Uhum.
Mas são imagens muito boas, né? Que a gente um dia poderia ser utilizado, mas né, não sabe se, tá, se apagou, se tá vivo ainda. Mas se um dia Deus tocar no coração do Conde, vai que ele solta essas imagens aí pra gente usar em algum clipe.
É.
Mas foi muito louco, o México também foi diferente pra caramba. Que eu cantei num ringue de Mucha Lucha, tá ligado?
Que demais de luta livre.
É... Deixa eu ver.
Você lutou, não?
Não, só cantei, mano. E foi muito bizarro, porque, tipo, não conhecia um ringue de Mucha Lucha e o ginásio era muito gigante, então não imaginava, tipo, a proporção e o sucesso que era.
Uhum.
É... O Chile eu fiquei com muito medo na hora de chegar, porque passa por umas montanhas lá de gelo, ficava balançando o avião pra caramba. Só isso também, que eu sempre guardo. E a Bélgica, tipo, mano, eu cheguei numa época lá do Ramadã, e tipo, quando eu cheguei tava tendo um atentado, mano. Teve um atentado no aeroporto e eu fiquei em choque.
E é tranquilo ter um atentado e o cara vê lá MC Bin Laden.
É, então, e aí e foi um brasileiro que avisou a gente, porque eu tava, tipo, zoando no aeroporto. Cheio de exército, e pra mim era, achava que tava normal. Um brasileiro falou, mano, é o seguinte, tá tendo uma tentada aí, mano, fica suave, porque senão os caras vão embaçar na sua.
Valeu.
E a primeira viagem, você lembra? Internacional? Gostei desse tema.
Eu fui pra Portugal, né? Primeira viagem, fui fazer um show lá.
Teve algum parrengue?
Não, mano.
Mas, tranquilo.
Ah, foi tranquilo, não. Tipo, nós tava em Portugal, eu queria, tipo, curtir, né? Então... É tudo diferente do Brasil, as coisas, né? Tipo, a cultura, tudo, então...
Mas ajuda que a língua é a mesma, né? Então tem tanta
Portugal,
barreira,
é,
né?
Não, Portugal é suavão, mano. Portugal é suaveira demais. E aí, tipo, eu curti demais. Tipo, você é louco. Portugal é um dos lugares que, mano, eu curto demais. E você é louco, tipo... É, até falo pros caras, falo, mano, se for viajar, vai pra Portugal, irmão, que você vai curtir pra caramba.
Comer bem.
Em Londres também foi legal, que eu fiquei na rua, onde que tinha uma balada que era da M&N House. E era, tipo, a arquitetura é muito bonita, né? Mas só isso também, agora de loucura mesmo, o Egito, Dubai também era, é calor pra caramba. Pra caramba tudo lá, então. Falei, mano, surreal. Até uns caras foram pra Copa lá assistir lá, eu falei, fi, boa sorte, irmão. Você vai trabalhar o tempo quando voltar.
E eu vi um vídeo seu uma vez, acho que era 2019 já, você cantando na Itália, multidão cantando junto, assim.
Sim,
e aí eu ficava pensando, assim, você viaja muito, cantando uma multidão na Itália, e na época no Brasil você não tava muito em alta, assim. Aí eu queria saber como é que foi esse período de você não estar muito em alta, assim, quando você voltava pra cá, como que era, assim, o que rolou.
Então, a gente é muito, tipo, até hoje, né? Tipo, se for parar pra ver, a gente sempre tem turnê, sempre faz show pra fora, sempre tem muita coisa fora, então... não digo que a gente é desvalorizado aqui, né? Porque tem gente que achou... Eu achei um pouco que eu falava assim, ah, mano, talvez eu tô sendo desvalorizado, tipo, no meu movimento. Mas não, eu tava com a cabeça muito ruim pra trampar, então, tipo, a gente luta contra uma depressão, tipo, não tava entendendo o que tava acontecendo na minha carreira, muita coisa, né, gente envolvida, e as coisas não tava legal, não tava tão bem pra ir pro estúdio, tinha que ir forçadamente, né, cumprir a agenda, cumprir essas coisas. E aí, tipo, ir lá fora, mano, às vezes eu queria ficar mais lá fora do que aqui, mano, que tipo, parecia que lá fora eu era mais valorizado do que aqui, então você fala, caramba, né, mano, então às vezes você, tipo, aqui eu tive rejeição de vários artistas pra fazer uma música. Às vezes a gente faz um feat, o artista não divulga, o artista não colabora muito, não se entrega muito ao trampo, né? Então, pô, aí você faz uma música que você tá andando, que é o artista número um da Espanha.
Foda.
E o cara, tipo, mano, tá no clipe desde o começo, mó proativão, te alimando, te colocando pra cima, falando, vamos parar pra comer, vamos parar pra fazer isso, tá cansado, espera a equipe. E falando, ó, vamos divulgar a tal hora, a gente faz a postagem junto, tal horário a gente faz uma videochamada, uma live, a gente posta essa foto junto, e a gente fala do clipe, você fala daí, eu falo daqui, a experiência, então, aí a gente faz uma parada assim com um artista, tipo, que você fala, cara, o cara é muito gigante, mano, tá ligado? Você vai nos Estados Unidos, tá tocando Setangana pra caramba, você vai em outras baladas, tipo, da Europa, tipo, tá tocando o cara tocando pra, tipo, 30 mil pessoas. E aí, tipo, às vezes você fala, pô, talvez aqui eu não sou tão... Eu ficava muito nisso daí, né? Uhum. Tipo, gravei com os artistas de Portugal, que hoje os caras são muito grandes, mano.
Uhum.
E aí, tipo, o trampo, os caras chegando cedo, mano, no clipe, elaborando tudo, produzindo, fazendo a divulgação e tal. E eu começando a gravar com vários artistas, tipo, o Tommy Cash, você vai fazer show na Itália, os artistas grandaço, tipo, mano, tá assistindo o seu show, tá ligado? Então... Se fala, pô, o que que tá acontecendo? Será que eu sou muito perna, sou muito desumilde? Será que eu sou muito folgado? Ou, tipo, não sou muito valorizado no Brasil e tal? Mas às vezes eu entendi que o problema não era ninguém, o problema era eu, que não tava com a cabeça muito boa, tipo, tanto pra relacionamento, tanto pra entender o momento, às vezes até as músicas, que, tipo, você precisa de música pra tá sempre ali, né, em constância, você precisa tá sempre ativo, e eu não gosto de fazer polêmica pra ficar... Se mantendo, prefiro estar...
É pela música, né?
Eu prefiro estar pela música, não pela, pela polêmica. E aí, não sabia muito entender o que estava acontecendo. Então, falava, caramba, eu quero ficar mais aqui fora, mano.
Uhum.
Tipo, vou ficar mais aqui, né? E os caras também me incentivavam a ficar mais lá fora, gravando com os gringos, gravando clipe, gravando com uma galera. E aí, depois que eu voltei, eu vi que o problema, tipo, também era eu, mas também era administração... as pessoas que eu tava trabalhando me afastou muito do funk, dos artistas, dos escritórios. Então o problema era, tipo, era eu que tava fazendo, tipo, quem tava trabalhando comigo. Então não era nenhum artista daqui, né, nem até hoje, né, não são os artistas daqui, até porque são coisas, tipo, quando você cria um vínculo, cria um relacionamento, é tudo mais fácil. Então são coisas que eu tô, tipo, me renovando, então o pessoal da GR6 me ajuda muito. Fala, ó, vence essa timidez aí que às vezes a gente sabe que você tem, de achar que tá incomodando, que o pessoal vai... Eu tenho muito medo, né, de às vezes querer fazer um feat, fazer um trampo, ou se aproximar de uma pessoa pra uma foto, um stories, achar que a gente quer sugar da pessoa, né? Tem muito isso, de achar que a gente tá querendo algo em troca pra se aproveitar, tá ligado? Então eu fico muito pô, como é que a pessoa vai achar, né, tá ligado, que a gente tá chegando? Mas, mano, tudo é o processo, tudo é o tempo, música é música, e aí eu acabo continuando fazendo música com os artistas de fora, então...
Sim.
Que é muito louco e sempre é sempre diferente, porque é muito essa vibe de, tipo, ó, vamos fazer um trampo bem elaborado, bem junto, pra ter essa conexão que vai falar muito com a galera.
E o pessoal da GR6 também é bom de, tipo, você tem um legado de música aí que eu imagino que não foi muito bem organizado, assim, era aquele caos lá, eles são bons, você teve música até no FIFA, por exemplo, e como é que ficou esse legado, assim, você teve alguma coisa, assim, que ficou pra trás ou que não foi bem resolvida, assim?
Ah, tudo que, tipo, não tinha sido resolvido, a GR6 me ajudou a resolver.
Uhum.
Tipo, eu tive que ficar muito tempo parado, tipo, mesmo que a gente soltava as músicas, soltava pra poder soltar, não ficar sem nada.
Meio obrigação, sim.
Meio obrigação, não queria estar fazendo muito, não tava bem pra estar no estúdio, não tava feliz, na real é essa.
Desculpa, que ano que é isso, mais ou menos?
Ah, foi um período de, eu acho que de 2000, final de 2018 até, tipo, final do ano passado, mano, tava... Uhum.
Que zoando. É quando eu vi você fazendo 2019, acho que foi o show na Itália que você tava bombando. Sim. E que aqui não tava rolando,
e
né?
E aí eu já tava, tipo, bem mal mesmo, já tava meio chateadão, tipo, com muita coisa comigo, porque eu não sabia resolver, não entendia. E aí a GR6, quando eu entrei, tipo, eles foram mal pacientes pra me ajudar a organizar o processo. O Rodrigo sempre muito paciente pra entender que eu tava, tipo, numa transição ainda, era muito difícil, porque... você tem que resolver muita burocracia do passado que ficou mal resolvida, e aí, tipo, até você chegar e caminhar junto com o escritório, que é uma forma de trabalhar, tendo um percurso muito grande, mano, você vai ter que ter paciência pra resolver tudo. Então teve que resolver, coloquei em outros, tipo, um outro advogado, o lance da FIFA, que eles usaram o corpo arte da dança do Tá Tranquilo, Tá Favorável, então... De outros.
Eles usaram no jogo.
Eles colocaram no jogo, tipo, o passinho, né? Tá tranquilo, tá favorável. E aí, tipo, em outros games, eu recebi, eu fui pago, tá ligado? De todo ano, de tudo que era sido vendido, de tudo que era utilizado. Só que, tipo, do FIFA não. Então, era muita coisa que você tinha que ficar resolvendo, muito burocrático, e você não ter cabeça pra você fazer música e não tá bem. Então...
Pô, FIFA, paga o MC Bin Laden, pô, vocês têm dinheiro.
Estão
fazendo, né, a Copa no Catar, tudo caro lá.
Então, aí agora a gente Tipo, eu tenho um amigo que me ajuda a me organizar financeiramente minha vida.
Uhum. Mas você tá com um processo, né? Essa é a parte do jogo.
Da FIFA, sim. Uhum, tá. E aí, ele me ajuda a organizar a parte financeira, que é tipo, a JX Capital. É o banco digital que é desse meu amigo, que é onde eu invisto meu dinheiro.
Cara, organiza lá a sua grana.
Organiza minha vida financeira, uhum, em tudo. Tipo, pra mim, pensando não só no futuro, mas... Falou assim, ó, você tem que ter uma organização porque você é muito desorganizado e precisa se organizar. Uhum. Mas também, tipo, em outras partes que me dá um pouco de direção por a gente ser muito novo, muita coisa acontecendo, não sabe se organizar mentalmente. Então, e aí... A GR6 me ajuda.
Pô,
eu
conheço
muito.
Os caras lá do jurídico da GR6, são feras, assim, tem uma sala gigante ali. Mano, os caras...
Ninguém
tá
perto de ninguém.
Ah, não, ali é, pô, a Gil,
Tubarão.
Miguel, os caras é muito, tipo, muito pé no chão. Então, tem o Dodô, que é o diretor artístico, junto com o Gabriel, que vai dando a direção também pra gente fazer os trampos certinho. E aí, é isso que muda muito a vida de um artista, né? De ele ter uma administração, uma direção, então... Uma coisa é eu chegar, tipo, estourado uma música e um monte de burocracia, não é conseguir resolver nunca, então, né? Agora, tipo, eu vim de resolver tudo, pra tudo se organizar, se ajeitar, pra aí sim a gente trabalhar e tá preparado pro sucesso. O ruim é você estourar e não tá preparado mentalmente e estruturalmente e tudo pra você saber lidar, pra você fazer, tipo, uma progressão, né? Uma longevidade. Agora não, agora você tá numa estrutura, tendo uma direção, sabendo que você tá na mão certa, você consegue trabalhar e dormir e acordar em paz, mano. Uhum. Então, contou muito isso daí na minha carreira hoje. Então, hoje, amanhã eu vou pro estúdio e vou leve, tá ligado? Eu fui, quando resolveu tudo, que resolveu esse ano, faz acho que 3 meses que resolveu, depois de muito tempo. Então, tava... Pô, mó cota tentando resolver. E aí a gente já tinha corrido atrás de lançar várias músicas, porque resolveu, tem que lançar agora não. Bora lançando, temos tempo pra respirar pra poder... É,
planeja direitinho, acho que isso faz muita diferença.
Né? É, pra planejar e fazer, então, a ideia é a gente soltar algo, soltar umas músicas, feat.
Você tá muito ligado no trap agora, né? Pras coisas novas. Ah, e combina um pouco com esse flow seu.
Eu gosto muito de trap, drill. É que assim, às vezes a gente vai e quer fazer um drill, um trap, e aí o pessoal quer música de bailão também. Que aí o pessoal fala, ah, você anda muito em várias vertentes, né? Então, tem muita parada da hora pra sair, tá ligado? Tem até, tipo, uns brega também que ficou maneiraço, mas... a gente quer, acho que eu quero ser o, tipo, Bin Laden mesmo, que eu já fui dentro da KL, que o pessoal curtiu, que a GRC está dando liberdade pra eu ser quem eu sou mesmo. Uhum.
É muito isso, né, porque você sempre foi um cara conhecido pela irreverência, né, por ser tranquilo mesmo, tanto por causa da música. Esse período, então, é muito difícil, esse período que você passou, né, da depressão, deve ter sido muito difícil mesmo, se reconhecer, assim.
Sim, sim, tipo, e já pensei em me matar, já quase tentei tirar minha própria vida, né. Foram uns momentos meio difíceis, né, de saber lidar com isso, de, tipo, você tá num quarto querer tirar a própria vida e você sair e ter que fazer show. Tipo, tá uma multidão, o pessoal tá vendo você alegrezão, o pessoal não sabe como você tá por dentro, tipo, não sabe o que, que tá acontecendo por detrás dos bastidores, algumas outras coisas, e aí você fala, putz, e aí, né, então... É um pouco complicado, né, porque, tipo, mesmo assim que tava do meu lado, tipo... Via que eu tava mal, mas, tipo, às vezes não sabia o tanto, então não sabia... Um sabia mais profundo e achava que era só o momento. Então minha mãe, que é a minha mãe adotiva, minha tia adotiva, que é a Maís e a pastora, que foram onde que me colocaram sempre com o pé no chão, sempre me ajudando, sempre me incentivando. Então hoje eu, tipo assim, tô mais próximo de pessoas que querem meu bem mesmo, que, tipo, fala de trampo, querem me ajudar a evoluir cada vez mais, cada dia mais. E me ajudou, tipo, no processo de se recuperar e de, mano, ser, tipo, curado de uma parada que às vezes você pode tomar remédio e encontra cura, né? Então, eu me encontrei, tipo, tive que me encontrar na religião mais profundo pra poder, tipo, me apegar mais, pra entender mais o que eu tava vivendo, o processo. Mas também sair de uma situação que, mano, só eu e, tipo, eu e Deus que tinha que ir ali... sair, que era difícil. Então cada um tem vários lados pra se apegar, pra sair. Então me apeguei na religião, me apeguei na academia, me apeguei na minha família e consegui estar suave hoje, tá ligado?
Eu lembro que em 2016 eu fui lá na laje da KL, lá na época do Tá Tranquilo, Tá Favorável, lá entrevistar vocês pela primeira vez, e você já falava, falava, não, sou evangélico, já falava de religião, sim, já era uma coisa importante para você. Então, imagino que nesse momento tão difícil tenha sido um suporte aí para você.
Foi, foi um suporte. Tipo, uhum. A gente... Tipo, às vezes é muita casca, né? Tipo assim, o pessoal vem mais você por fora, né? Então, você precisa, tipo, estar perto de pessoas que vai entender o que, que você tá sentindo aqui por dentro, que vai... Que é muito complicado, é só se você falar que é funkeiro e é evangélico, você já, mano, já escuta um monte de julgamento, muita gente apontando, falando, né, várias coisas. Então, às vezes, tem uma pessoa que precisa sentar pra conversar, pra direcionar. Então, foi onde que eu, mano, me apeguei muito, consegui me encontrar pra estar bem. Então, sim, tem pessoas que estavam ali me apontando, me julgando, falando um monte de groselha e etc. Mas falando o que eu precisava escutar, a verdade, mas também entendendo, tipo, o que eu tava passando, tá? Então foi um período difícil, mas, tipo, graças a Deus, tudo resolvido, tô bem pra caramba.
Que bom.
Tô, tipo, assisti o jogo com a rapaziada ontem, com a família, então curti pra caramba. É bom, porque da última Copa eu não tava bem pra assistir, né? Então se fala, pô, eu não tava felizão, tava, né, zoado.
Pronto pra fazer 5 bailes pro final de semana, tranquilo.
Pô, pode pôr até 10, mano.
E a gente fica feliz, assim, de você tá melhor agora e de ter uma estrutura de produtora que te dá essa coisa pra você no estúdio ser aloprar, ser pirar, né? Porque isso é a sua marca, né? De criar coisas inusitadas.
Agora sim, tipo, mas isso a gente pode... E ir mais longe, né?
Uhum.
Tipo, não, eu já fui muito longe, eu graças a Deus eu vou, tipo, por tudo que eu construí, pelo carinho que, tipo, o pessoal tem com o meu nome, com o Bin Laden, com a minha história e tal. Uhum. Então, eu acredito que hoje, estando preparado pra tudo, alguma coisa acontecer, a gente consegue evoluir, tipo, ir muito além daquilo que eu tenho muitos sonhos pra, tipo, pra viver, pra conquistar, ainda que eu não conquistei nem a metade. Então,
que bom.
Eu acho que assim. Eu tenho esse lance de querer voltar logo pro funk, bater uma música logo, tipo, uma ansiedade que eu tenho de pôr um hit na pista, mas também conseguir fazer alguns êxitos, né, nas parcerias musicais, que um dia eu acredito que pode acontecer também com alguns artistas, tipo, como Camila Cabello, que, tipo, mega artista, a Charlie, que, tipo, tá próximo, mas precisa...
Mas Camila Cabello tem alguma coisa, alguma conversa, ou sua vontade? Ela tocou o Ai Preto, né?
Ela já tinha ouvido antes, então ela... tipo, por causa disso você acaba conhecendo muito o artista, né? Tipo, você já tinha ouvido a música, você ouve e você fala, poxa, tipo, deixa eu conhecer a fundo quem tá ouvindo meu som. E aí você sonha em ter uma parada, tipo, assim, realizada, tá ligado? Então, eu acompanho muito o BTS, que foi uma parada que revolucionou a música.
Você é fã de K-pop, né?
Sou fã de K-pop. Legal. Então, mano, eu gosto de música, então eu curto pra caraca. Então, quase que a gente fez uma música junto com alguns artistas ali que são de K-pop, que eles trabalham entre eles ali no meio, acabou não rolando. Umas paradas, né, meio burocráticas, mas talvez um dia pode acontecer. Mas não, tipo, não é o BTS nem nada. Na verdade era o Ugly Duck, mas outro artista, a gente acabou não conseguindo conciliar, mas eu tô pondo pro tradutor me ajudar ali a desenrolar, porque são fuso horários, né, mano? É bem complicado se desenrolar.
Que legal.
E no K-pop você chegou no YouTube e... Como você...
Mano, foi a mesma coisa. A galera viu um cara curtindo, dançando. Tipo, tá tranquilo, tá favorável. Aí mandaram pra gente, eu comecei a acompanhar, comecei a ver. E aí você, tipo, acaba conhecendo, você vê clipe, você vê coisas novas, você vê estilo de música diferente, totalmente do mundo, né? Então, nem do Brasil, é do mundo. Então, eu curto muito essas paradas totalmente diferentes. Então, eu sou muito louco, mas assim... eu curto
tá antenado.
Eu curto muito.
Tem muitos caminhos aí pra você fazer. A gente tá terminando. Tem uma hora de programa. Você tem alguma pergunta que você sempre quis fazer para o Bin Laden?
Cara, acho que eu tenho mais duas, rapidinho. Você já foi notícia várias vezes, além da música, claro, por conta do visual, né? Nos últimos anos você perdeu muito peso, você mudou o estilo de vida e tal. Eu queria só te perguntar como que isso é importante pra você, como que você vê essa questão estética, de saúde também?
Ah, mas eu mudei mais por saúde, e a propósito, tipo, eu nem me sinto cara bonitão, mano. Eu me sinto tipo o mesmo Vianney que o pessoal sempre falava que era feio.
Mas o cara do comentário aqui falou que eu vou falar até o nome aqui.
Mas tipo, eu prefiro hoje, tipo, mudar mais pra, tipo, trazer um novo Bin Laden, uma nova história, tipo, uma nova... Coisas novas, né, mano? Então, o pessoal vê, tipo, a evolução, vê algumas mudanças, então... É mesmo aquela parada do Dragon Ball Z, tá ligado? Então, tipo, a evolução mesmo do bonequinho... Então é mais por essa vibe mesmo, estética e tal, essas coisas eu nem ligo muito. Se a pessoa tá me achando bonita ou não, tá ligado? Tem que estar bem comigo mesmo.
Claro, faz sentido.
Juliano Cordeiro.
E pra terminar, você falou bastante sobre isso, né? De ser bem relacionado fora do país e no funk aqui no Brasil ainda ter alguma resistência. A gente queria perguntar, por que você acha que o funk sofre tanto preconceito ainda aqui e é tão valorizado por gente tão importante lá fora?
Não, eu acho que como eu vou muito pra fora, eu vejo tipo, essa valorização que eles têm. Eu acho que é mais por cultura, né, mano? As pessoas não aceitarem, tipo, um moleque da comunidade mudar de vida e não entender o quantas pessoas são empregadas no funk, tá ligado? Então, comigo, eu trabalho o quê? Seis, sete pessoas só de show. Outras pessoas por detrás. Então, cada MC tem uma equipe de 6, 7, 8, até mais, mano. Então, talvez as pessoas não entendem muito esse lance... que o funk tem esse poder, não só dentro das comunidades, mas também em bairro de boy, festa de faculdade e tudo mais. Então, normalmente, quem valoriza o funk é sempre tipo, a periferia, sempre essa galera, né? Então, acho que só vai ter um valor maior quando, tipo, culturalmente, aqui no país, algumas né, tipo, pessoas valorizarem, mostrarem para as pessoas o quanto que o funk ele é forte, ele é importante. Então, você vê um MC só indo na televisão quando ele tá com a música estourada. Você não vê nenhum programa de televisão revelando um novo MC. Você não vê. Você vê, tipo assim, que nem a Tatuapé Conceito fez um lance de contratar alguns MCs. Então, eles fizeram, tipo, aquele lance de o MC chega, canta a música dele, tem um juiz, eles dão nota e quem for aprovado vai entrar pro novo escritório da Tatuapé Conceito. A GRC já fez isso, a KL já fez isso, muitos escritórios já fizeram isso. Só que você não vê isso, tipo, na televisão, você não vê isso, tipo, o governo ajudando isso. Eu acredito que agora, né, o Lulinha possa entender o funk melhor, né, que ele foi, tipo, conhecer o Rodrigo.
A GR6, a gente tava falando isso com o pessoal da GR6, assim, que tem agora saber seu valor e saber que o governo ganha com isso também, sim, né? Todo mundo ganha
então,
esse funk.
Eu acho que nós vamos ter um presidente agora que vai olhar, tipo, devidamente pra periferia e entender que o funk, tipo, mano, assim como o futebol revela vários talentos de lá e pode dar um suporte maior, né? Então pode dar um suporte de entender, mano, várias referências de funk, porque o funk não tem só um funk de superação, tem vários tipos de funk que hoje tem o explícito, que também faz sucesso pra caramba, que movimenta, tem outras áreas, tem o funk no TikTok, então...
No Brasil inteiro, vários ritmos, vários...
E você vê, o Fiote acabou de voltar de uma Europa, de uma turnê na Europa, grande... Então, a gente precisa, tipo, que, pô, uma final de Libertadores, tá ligado? Um final de uma Copa do Brasil, de brasileiro, tem que estar em evento grande, tem que estar, tipo, a gente fazendo esses movimentos que são gigantes. Você vê o Hariel, pô, o Hariel é garoto propaganda de uma Nike, mano. Quem imaginava? Então, eu acho que, assim, a gente tendo também uma estrutura, um suporte de umas pessoas que estão ali um pouco mais, né... televisão, governo, essas coisas que lá fora eles têm, o funk vai conseguir subir maior e nós não vai sofrer tanto preconceito como a gente sofre. Então, o funkeiro, tipo, pelos outros já é mal visto, não sei porquê. Então, o funk é isso, o funk é aquilo. Então, tipo, todo mundo sempre quer pontuar o funk de uma coisa que eles nunca vê, tipo, o que a gente faz, tá ligado? Então, o funk nunca precisou, às vezes, de uma televisão, o funk não implorava pra ser tocado numa rádio. O funk, mano, simplesmente ele foi crescido, tipo, de forma orgânica, pela periferia, pelo povo da favela, tá ligado?
E faz parte da cultura, né?
Pela rede social, pelo YouTube, faz parte da cultura. Só que eu acho que precisa ter mais projeto, precisa ter esses escritórios ser valorizados, os empresários ser valorizados, o DJ ser valorizado, os MC, o público que vai lá pra assistir esses eventos. Então, eu acho que, eu acredito que, tipo, quem for, né, tá na parte que vai trabalhar da parte da cultura, essas coisas... Tem que olhar de uma forma com carinho pro funk, né? Assim também como o rap e tudo, que tipo, tem muita coisa que pode ser aproveitado, não ser sugado, né? Não sugar pra tipo, se beneficiar, mas sim saber aproveitar pra ser valorizado, pra mostrar pras pessoas que o funk tem muita coisa pra oferecer. Então, se você for entrar no Spotify, o número um tá sendo o ano inteiro funk, Don Juan, yeah. MSP.
Sim.
Então, Pose, Paiva, tá o funk dominando. Então, tipo, por que a gente não é valorizado em outras coisas? Então, pessoal da Globo aí, faz um programa de talento do funk aí, descobre uns talentos aí, põe nós pra ser jurado, chama nós, põe funk no BBB bastante, põe os MC no BBB que não tem, lá de São Paulo, põe
eu
aí.
Eu falei que você era o embaixador do Brasil no exterior e você tá cumprindo aqui com ideias ótimas, assim.
Tem que ter, mano, tem que ter um programa, pô.
Bin Laden no poder aí.
Globo, põe um programa pra revelar uns MC aí da favela, mano, pra... Sim. Põe MC no BBB que vai dar bom também. Põe que... E não é só os de mídia, não, mano. Tem, pega um MC aí que às vezes, mano, é quebrada, é conhecido na comunidade, é identificado, mano. Pô, tipo, né? Precisa mais isso. Não precisa o funkeiro se tornar pop pra ser valorizado. Ele tem que se tornar funkeiro. Ele tem que ser o que ele é mesmo. Tem que ser sua identidade, tá ligado? Então, eu acho que é isso. Pra nós ser valorizado, nós tem que se tornar pop. E eu tive que mudar várias vezes pra entender que eu era ser valorizado. Muita gente quis que eu mudasse. Me bagunçou minha cabeça. Cheguei na GR6 e o cara falou, seja você. Então, nós não queremos mudar. Nós queremos ser o que a gente é e ser valorizado pelo que a gente faz, sendo o que a gente é, entendeu?
Que massa o recado, cara. Eu achei muito legal a conversa. Muito legal a sua história. Assim, valeu, pô. Espero que a gente... converse muitas vezes mais.
Poderíamos ficar mais tempo aqui também.
Não, satisfação. Qualquer dia chama nós pra tomar um guaraná, um suco.
Pô, fechado. Tá combinado, então.
Beleza, cara. Obrigado. Até a próxima. Continuar seguindo o G1 Ouviu, os funkeiros e todos os estilos. A gente tá sempre por aí. Até mais. Tchau.
Tchau, tchau.
Valeu.
Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, o brinde pro Zé Calcado. Vai achando que é só playboy que vive Copacabana. Tá girando o mundão, girando o olhar. Parado no tempo, não posso ficar. Girava o volante do Golf Sapão. Agora vou virar o volante do Jaguar. Gira a catraca, tipo uma disque. Enrola o cabo de uma bandite. Já tá o paco de 100 embolado na mesa que a bandida não resiste. Tira a postagem, gira comentário. Tira a postagem, gira comentário.
Olha pra todos os recalcados. Olha pra aquelas vizinhas fofoqueiras. Pra quem desacreditava de nós. E fala.